Senhora Presidenta, senadora Vanessa Graciottin, eu venho à tribuna no dia de hoje, primeiro, dizendo que encaminhei à mesa dois votos de pesar e solidariedade às famílias. O primeiro voto, senhora Presidenta, Vanessa Graciottin, se refere ao nosso colega e amigo, ex-deputado Eduardo Valverde, líder, com certeza, do nosso povo, da nossa gente, que infelizmente faleceu nesse fim de semana. Senhora Presidenta, a cena política brasileira, com certeza, esta semana está mais triste. Faleceu na última sexta-feira, vítima de acidente automobilístico na BR-364, em Rondônia, o presidente regional do PT, ex-deputado federal Eduardo Valverde, o qual eu dialogava muito, o qual eu conversava muito. Tinha posições ele muito firme, muito clara, em defesa do governo Lula e, consequentemente, defesa da nossa presidenta Dilma. No mesmo acidente, também morreu o radialista Eli Bezerra, secretário de organização do Partido dos Trabalhadores e secretário adjunto da Sendestur, em Porto Velho. Todos nós, senhora Presidenta, com certeza estamos chocados e externamos aqui as nossas condolências e sentimentos de solidariedade, não somente ao PT, como também a todos os seus familiares. Valverde, eu aprendi a respeitar. Era um defensor dos direitos humanos, da floresta amazônica, um lutador cotidiano e incondicional dos direitos e conquistas de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Aprendi a respeitá-lo, senhora Presidente, porque em inúmeros momentos eu tive a satisfação de dialogar, debater com ele e sempre percebi nele muita convicção naquilo que defendia e no que acreditava. Eu recebi dos companheiros do PT lá de Rondônia, ainda no fim de semana, o comunicado, e não, eles não me pediram, mas eu fiz questão de vir à tribuna encaminhar esse voto de solidariedade a esse grande líder que nós perdemos. Vossa Excelência terá, já foi encaminhado à mesa, a oportunidade de encaminhar, e Vossa Excelência já se propõe a assinar junto. Mas, senhora Presidenta, eu também, é com tristeza que registro o falecimento, nesse momento também, que lá no meu Rio Grande, mais precisamente em Osório, cidade do meu litoral, no sábado foi assassinado o jovem Tayone Silva, de 17 anos. Tayone levou dois tiros, um deles a queima-roupa, dado por um policial. O crime comoveu a cidade, ele foi velado na Câmara de Vereadores e o prefeito, senador Cristóvão Romildo Bolzan, do PDT, decretou luto oficial de 3 dias. Infelizmente, senhora Presidente, fatos como esse ocorrem diariamente no Brasil. Tayone Silva era negro. Conforme dados do mapa da violência 2011, em cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são de jovens negros. Em 2008, morreram 103% mais negros do que jovens que não são negros. 10 anos antes, essa diferença já existia, mas era de 20%. De 2005 para 2008, as taxas de assassinatos entre os negros subiram 12,1%. O cenário é muito pior entre os jovens de 15 a 24 anos. Os assassinatos entre os jovens negros passaram de 11.308 para 12.749, um aumento de 13%. Esse jovem era lutador de boxe, se destacou a nível nacional, era uma referência do esporte e no dia anterior ao seu assassinato, ele já falava para a mãe dele que um policial tinha colocado o revólver na sua boca e ameaçava matá-lo. Infelizmente, o que veio acontecer no dia posterior. Por isso, senhora presidente, de forma muito respeitosa, eu peço à casa que aprove os dois requerimentos, do jovem pugilista e deste líder, não só do nosso partido, mas também um líder que tinha conquistado o carinho, a credibilidade, tenho certeza, de todos os deputados federais e do povo de Rondônia. Senhora Presidenta, ainda quero fazer o registro, nesse momento, sobre o julgamento que teremos no Supremo Tribunal Federal do piso nacional dos professores. O Supremo Tribunal Federal, o STF, deverá julgar na próxima quinta, dia 17, a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN número 4167, que contesta alguns pontos da Lei Nacional do Piso dos Professores, sancionada em 2008 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os professores estão desejosos de que essa ação seja votada e têm certeza eles que será favorável à categoria, o que eu já defendi aqui diversas vezes e acompanhei também a defesa aqui feita pelo senador Cristóvão por diversas vezes. Senhora Presidente, necessitamos que o Estado brasileiro reconheça o valor e o trabalho dos nossos professores. O piso nacional foi o primeiro passo dado, foi aprovado por unanimidade nessa casa, me lembro, um trabalho brilhante do senador Cristóvão e também da senadora Ideli Salvatti. É importante destacar que o governador do meu estado, do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, apresentou no dia 20 de janeiro requerimento ao ministro Joaquim Barbosa, demonstrando o seu desinteresse pelo objetivo desta ação. Explico. É que a governadora anterior tinha entrado com uma ação no Supremo, junto com outros 4 governadores, que considerasse inconstitucional o piso dos professores. O governador eleito Tarso Genro apresentou, no dia 20 agora, a sua posição, deixando claro que ele não é contra, pelo contrário, ele é a favor do piso dos professores. A posição do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, CEPERGS, é de que a implantação do piso nacional deve acontecer rapidamente. No meu entendimento, é fundamental que todos os estados reconheçam, o senador Cristóvão tem insistido em falar no seu nome, porque sei dessa sua luta, o piso nacional como vencimento básico da carreira de professor. E que tanto a União como os estados federados criem as condições financeiras para o pagamento. O governo federal vem implantando, nos últimos anos, uma série de medidas e ações públicas que colocam a educação como um dos eixos básicos para o avanço e o desenvolvimento, tanto regional como nacional. Foi essa a fala, inclusive, da presidenta Dilma a todo o país em rede de televisão. Se a educação é ponto de convergência para a nação que sonhamos e buscamos, é inadmissível que os seus trabalhadores, ou seja, seus mestres, os professores, aqueles que ensinam, não sejam reconhecidos como tal por um piso mínimo, que eu diria que fica em torno aí de 2 salários mínimos. A remuneração é apenas um ponto dessa questão. E sobre isso, nosso país está avançando. Eu não tenho dúvida alguma que a não aplicação da lei federal que cria o piso nacional dos professores seria um enorme retrocesso. Reitero aqui todo o apoio ao pleito dos professores brasileiros. Senhor Presidente, ainda no meu tempo, aproveitando aqui a presença do ex-senador Ulisses Riddel de Resende, que está aqui conosco, eu quero fazer aqui um registro. Gostaria de registrar que o nosso amigo Ulisses Riddel de Resende, diretor técnico de DIAP e presidente da União Planetária, irá lançar amanhã, dia 15 de março, para quem não sabe, data do meu aniversário, todo mundo tem que me cumprimentar amanhã, viu? Eu já avisei outro dia, estou avisando hoje. No mínimo, um cumprimento. data do meu aniversário, às 18h30, na Biblioteca do Senado Federal, um livro muito, muito interessante, que revela as suas reflexões sobre as causas da miséria e a sua superação. Nesse livro, que eu tive cuidado, porque eu li, porque recebi de forma antecipada, não li todo ele, mas li em parte já, Ulisses. Porque eu desço ali e ele me pergunta, página por página. Nesse livro, ele viaja por questões sempre atuais, resgatando o valor das mesmas para a nossa sociedade. São pontos cruciais, como a importância da solidariedade. Mas ele não para aí. Ele propõe ações concretas para resolver o problema da miséria em nosso país. Ele sugere, por exemplo, eu encontrava o Ulisses quando eu entrava aqui, ele dizia para mim, eu disse que ia dizer aqui, dá o destaque nessa parte. Estou dando o destaque, Ulisses. E estava escrito aqui. Ó. Ele sugere, por exemplo, a criação da autoridade pública para a inclusão social e o estímulo à organização em cooperativas especiais protegidas pelo Estado. Sabemos que a superação da miséria não se dará, segundo ele, e eu também concordo, por obra de um único governo, mas produto do esforço do Estado e de toda a sociedade. Precisamos, a exemplo que já vem fazendo a presidenta Dilma, nos engajar nessa luta que deve ser de todos os poderes da República e, naturalmente, de toda a sociedade brasileira. Ulisses Riedel é advogado trabalhista, humanista e militante social. Foi também senador da República, ainda por um curto período, concluindo o mandato do inesquecível, já falecido, senador Lauro Campos. Faz questão de estar presente, Ulisses, no lançamento do teu livro, que vai ser amanhã, dia 15, às 18h30, na Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, aqui no Senado Federal. Parabéns, Ulisses, pelo seu livro. Por fim, senhor presidente, eu só quero registrar que a Federação das Associações da Síndrome de Down enviou o convite para que a gente participe dos eventos relativos ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que será dia 21 de março. Dia 21 de março é também o Dia Internacional da Luta contra o Preconceito. Dia 21 de março foi escolhido por ser também o Dia Internacional da Síndrome de Down, porque a síndrome é causada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, o cromossomo 21, ao invés de se dividir em dois, senador Mozarildo, está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou lendo, mas não estou entendendo muito. Se divide-se em três, que é uma questão mais da sua área, que é a área médica. No entanto, mais do que explicar o porquê da escolha dessa data, marca o Dia Internacional da Síndrome de Down e foca naquilo que diferencia os seres humanos. Quero, nesse momento, focar no que se torna igual. Todos nós somos capazes de sentir, de aprender e de desenvolvermos. A deficiência, seja ela qual for, não traz em si a sentença, quer seja do fracasso pessoal, enfim, individual, de insucesso na vida. Eu sempre digo que nós temos que dar oportunidade àqueles que têm algum tipo de deficiência, que eles mostrarão toda a sua capacidade nas outras áreas. No relato de muitos pais de crianças com síndrome de Down, é comum o sentimento de que a notícia que seu filho é uma criança com Down é algo impactante, e que muitas vezes essa notícia é passada pelos médicos e que fica marcado, como se a criança não soubesse e não pudesse se desenvolver em outras áreas. Eu quero aqui destacar que ouvi muito os pais e familiares de pessoas com deficiência. E repito muito isso. As deficiências desse ou daquela área, ou uma deficiência física, não quer dizer que essa criança ou esse adulto não possa desenvolver a sua atividade em outra área. Senhor presidente, quero ainda permitir, dentro do meu tempo, uma parte ao senador Cristóvão e que Vossa Excelência considere na íntegra essa minha fala.
Senador Paim, eu quero, em primeiro lugar, dizer que seu discurso me ajuda a corrigir uma declaração que eu dei algumas semanas atrás, exatamente sobre a posição do governo do Rio Grande do Sul em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do piso salarial. Naquela época, eu ainda não sabia que o governador Tarso Genro tinha tirado a assinatura do governador. Eu quero aqui parabenizá-lo e dizer que isso faz com que o Estado do Rio Grande do Sul assuma uma posição muito melhor do que aquela que vinha enquanto estava ao lado de quatro governadores que pediram a inconstitucionalidade de uma lei tão óbvia como é o piso salarial do professor. E se fosse eu como argumento que não tinha dinheiro, primeiro, esse não é um argumento suficiente para justificar a inconstitucionalidade. Se o argumento é que não tinha dinheiro, tinha que vir aqui buscar dinheiro do governo federal, como, aliás, a própria lei do piso salarial já prevê. Ou então, como eu disse, o governador que foi incapaz de pagar um piso tão pequeno, entregue as suas escolas para o governo federal e comecemos aquilo que eu acho que é a única saída para a educação brasileira, que é a federalização da educação de base. Fazer toda a escola do Brasil igual ao Colégio Pedro II, que é federal. As escolas técnicas, que são federais. Aos colégios de aplicação, que são federais. E que são, que têm como média a melhor entre todas do Brasil. As escolas federais têm uma média melhor pelo IDEB do que as particulares. Não que a melhor particular seja pior que a melhor federal, mas na média as federais têm uma média melhor. Então eu quero aqui parabenizar o governador Tarso Genro e dizer que eu espero que agora os juízes entendam que de todos os 27 governadores, apenas quatro entraram com isso, e não os mais pobres, como o próprio Rio Grande do Sul não é dos mais pobres. E se o argumento da inconstitucionalidade é o fato de que o governo federal não pode interferir, faz pouco que a gente decidiu qual é o salário mínimo. Nenhum governador disse que era inconstitucional. Aliás, 123 anos atrás, a princesa Isabel declarou a abolição dos escravos em todas as províncias brasileiras. Nenhuma alegou inconstitucionalidade. Ainda bem que não foi agora que a Lei Áurea saiu, senão alguns governadores iam dizer que era inconstitucional, porque ia atrapalhar as finanças e a produção agrícola dos seus estados. Então, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos ao governador Tarso Genro e espero que os outros quatro governadores que substituíram os que antes estavam, que façam o mesmo, que retirem suas assinaturas, que desfaçam esse pedido de inconstitucionalidade de uma lei tão importante quanto foi a lei do piso salarial do professor.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Senadora Vanessa.
Excelência, me permite, serei muito breve. Mas também para cumprimentá-lo, como, não como senadora somente, mas como professora, integrante da direção que fui da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, hoje, na minha época, CPB, era a Confederação dos Professores do Brasil. E dizer que talvez essa tenha sido uma das maiores conquistas da categoria, assim como tem sido, primeiro, como foi a criação do Fundef e agora do Fundeb, são medidas que vão avançando a qualidade da educação brasileira e a inclusão não só de jovens, mas de adultos também no processo educacional. E dizer, senador Paulo Paim, que nós poderíamos ir lá acompanhar o julgamento da sessão do Supremo no dia que for votado, porque compartilho com sua opinião, com a opinião do senador Cristóvão Buarque a respeito do assunto. Não há inconstitucionalidade a ser declarada diante dessa lei. Não há. Tantas outras regras nacionais foram aprovadas e continuam vigorando até hoje. Portanto, parabenizo Vossa Excelência e também transmito em meu nome, salvo engano, o governador Tarso Genro retirou o Estado do Rio Grande do Sul daqueles estados proponentes da ação direta de inconstitucionalidade da ADIM. Parabéns a Vossa Excelência, que vem do Rio Grande do Sul, ao governador Tarso Genro, era isso mesmo que os professores, que o magistério do Brasil inteiro esperava de um governador comprometido com o país, comprometido com a educação do país. Então, fica meus cumprimentos à Vossa Excelência e aqui a ideia de que possamos fazer uma comitiva para que, no dia do julgamento, possamos acompanhar de perto uma votação que não é importante para o magistério, mas para a educação, para o Brasil como um todo. Parabéns, senador.
Senhor presidente, senador Roberto Costa, nosso líder, eu quero só registrar os anais da casa esse pronunciamento, que naturalmente eu não vou ler, sei que meu tempo terminou, que eu faço uma homenagem ao grande ex-senador Abdias do Nascimento, que hoje completa 97 anos. Abdias dedicou a sua vida na luta contra todo tipo de preconceito. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência de registro. E o outro, e também termino, se Vossa Excelência permitir, eu vou ler só a introdução, são duas linhas. Nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de solidariedade aos familiares do ex-governador e senador Mário Covas Júnior pelos 10 anos da sua morte. É isso, obrigado.